De volta na CBN com o CBN Saúde, hoje o Dr. Mauro Pedro da Cunha, ele que é médico neurologista, professor nos cursos de medicina do SESUMAR e também da UEM, fala com a gente sobre epilepsia. Dr. Mauro falava pra gente no finalzinho do bloco anterior sobre o desespero que muitas vezes toma conta de quem está assistindo uma crise de epilepsia num filho, né, num parente próximo. E o Dr. Mauro, inclusive, falava que para o médico seria até importante que se gravasse, né? Hoje todo mundo tem um celular com câmera, isso poderia ajudar para depois fazer todo o trabalho de tratamento, né, do epiléptico. Mas eu gostaria de saber, doutor, porque o senhor falava aqui sobre essa crise, esse momento de desespero, como que a pessoa deve interferir nesse caso? Porque nesse momento ninguém sabe o que fazer, né?
Como as crises têm muitas manifestações diferentes, né? Eu falei crises motoras, sensitivas, e outras podem ser visuais, podem ser cognitivas. Toda a gama de sintomas neurológicos podem aparecer nas diversas crises, parciais ou generalizadas. Vamos tomar como protótipo a crise generalizada, que é o que o povo chama de convulsão, né? Então, uma pessoa que tem movimentos tônicos, quer dizer, ela se estica toda, desvia a cabeça e os olhos para um lado, e tem depois movimentos clônicos, começa a ter aqueles repuxos. Bom, a recomendação é: não mexa na pessoa, só no máximo, aliás, no máximo não. O que se deve fazer? Colocar o paciente de lado, para que caso ocorra vômito, a pessoa vomite para o lado e não para cima. Quer dizer, de barriga para cima não pode, porque pode vomitar e aspirar, né? Então coloque a pessoa de lado para a saída de secreções, saliva e eventualmente vômitos, só isso, e deixe quietinho. A maioria das crises passa espontaneamente após alguns minutos, que para a mãe, para o cônjuge, podem ser eternos.
Claro, parece uma eternidade.
Mas que são poucos minutos. Não enfie o dedo na língua. A língua não está repuxada para dentro. Essa tática de tentar abrir a boca à força, porque está havendo ali espasmo na musculatura da face, né? E tentativa de puxar a língua para fora frequentemente dá danos no dedo de quem coloca e pode provocar sangramento na boca da pessoa. Não é uma boa técnica. Deixa de lado e espera passar. Se uma crise for muito prolongada, a pessoa já deve encarregar outras pessoas de providenciar a remoção desse paciente para um hospital.
Correto. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre os sintomas, doutor. O senhor está falando aqui, então, já que é esse contexto, né, do que a pessoa está passando, quais são os sintomas da epilepsia?
Os principais sintomas que nós já tocamos assim rapidamente e vamos agora explicitar são as crises generalizadas, então desvio conjugado da cabeça e dos olhos, postura tônica das mãos, de um braço, postura tônica de todo o corpo se estica todo e se contrai, mas no sentido de se esticar, e depois seguida de movimentos clônicos, que são aqueles repuxos que o povo sente que a pessoa está se batendo, vamos usar essa expressão leiga, né? Muito bem, mas existem crises parciais, e essas crises parciais, por exemplo, podem ser um olhar fixo e um movimento de mastigar e de engolir, durante 2-3 minutos. O povo chama isso de ausência, nós neurologistas temos um outro termo para isso, crises parciais complexas. Pode ser, por exemplo, ver uma imagem mal formada ou bem formada, são as crises do lobo temporal, uma alteração sensitiva de um lado do corpo, tudo durando poucos minutos. Aliás, poucos minutos, mas mais do que uma outra doença que é fundamental falar aqui, que é a síncope. Síncope é um tipo de desmaio, leigamente chamado de pressão baixa, em que a pessoa fica muito pálida, geralmente por estímulos dolorosos ou por estímulos emocionais, e a pessoa cai, pode cair no chão e pode cair totalmente sem defesa, mas fica muito pálido e volta em segundos. Então, bem falado, síncope é uma doença benigna, da sua maioria dos casos, quando não for provocado por doenças cardíacas, e ela é uma doença que se repete muito menos e não é epilepsia. Então, volto a dizer para o povo leigo, nem todo desmaio mesmo repetitivo, é a epilepsia. Deixa o médico fazer o diagnóstico. A síncope, por exemplo, o tratamento é muito mais benigno do que a epilepsia, em que você tem que submeter a pessoa a um remédio durante vários anos, diuturnamente, quer dizer, tem que tomar regularmente. Né?
E o diagnóstico, doutor?
O diagnóstico é basicamente, eu já falei, nos fenômenos que a gente recebe a descrição e pela prática a gente vai sabendo o que é e o que não é.
Exame em si depois, é difícil de identificar.
Não, mas depois que a gente colheu uma boa história, examinou, nós temos dois exames hoje fundamentais. Um deles muito antigo, né? Desde 1927 ou 29, quando um alemão chamado Berg criou a eletroencefalografia. Então, o eletroencefalograma ainda é o grande exame complementar para a epilepsia.
E nesse exame mostra o quê? Alguma falha no cérebro, alguma coisa assim? Uma manchinha? O que, que mostra?
Não, aí é que está. Não é manchinha, é uma descarga elétrica excessiva. Tá? Então, quer dizer, nós captamos a descarga elétrica normal. Um bom eletroencefalograma deve durar 20 minutos, no mínimo. Tá? Existem monitoramentos prolongados, mas o exame normal intercrises dura 20 minutos. Deve constar de uma parte acordada, uma parte com sonolência, uma parte com fotoestimulação. A gente faz a estimulação pela estroboscópica e uma parte também de hiperventilação, manda o paciente ventilar. O eletroencefalograma, esse é um ponto que eu queria tocar muito. É um exame que deve ser feito por neurologistas. Infelizmente, os neurocirurgiões se apossam do nosso exame, geralmente por razões mercantilistas, e o resultado é sempre desastroso. O aparelho deve ser da maior qualidade possível, a técnica deve ser muito bem treinada e deveria ser um neurologista clínico. Veja, não há nada contra o neurocirurgião, desde que ele fizesse o que os neurologistas clínicos fazem, que é um curso longo de aperfeiçoamento em eletroencefalografia. É uma área de atuação dentro da neurologia.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o tratamento e a possibilidade de qualidade de vida de quem tem epilepsia.